e as pus. A junta aos dançadores. E pus um ensaio para ver se estavam ou não.
A lenda foi cantada por 400 pensados e tocados à música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa.
Em 2024 e a festa dos 50 anos do 25 de Abril, os portugueses que o viviram e que deles se dão fé, em geral os que tinham mais de 14 anos nessa era, são um arrimado de 2,3 milhões. Com a iniciativa Memória Presente, antes, durante e após de Abril, tenham a oportunidade de dar ao seu testemunho em como a Revolução de Abril demudou as suas vidas e a vida do país. Chega ao testemunho do sicuirano Alcides Meirinhos.
Naquela manhã, como era costume, cerrou nas costas caras da escola, então chamada Secção Liceal de Miranda, por ser uma dependência administrativa de Bragança. Ao menos já andava no liceu, algo que muitos amigos meus não poderiam dizer, porque após da quarta classe já não se lenda lugar de nascência, porque os pais não deixavam ou porque não tinham modos para pagar às pessoas que os acomodavam às suas casas na cidade, a 19 quilómetros pela nova estrada de Macadam. A carreira de Cabanelas era as segundas e quintas, como tal, só nas férias e que se tornava lugar para estar em família e com amigos. Ainda dou fé da primeira vez que fui como estudante para Miranda. A carreira cheia de garotos e de merendas que nossos pais mandavam para que o sustento não faltara. Serronas com roupa e sacas de batatas, fogaças de pão de trigo cozido no forno comunitário, que ainda hoje testemunha de la vida que lavada tinha. Pelas frinchas do piso meio aparafusado, embaixo dos bancos, entrava quase que tanta polareda como a que rebufiava atrás na sua corrida pela civilização. Queremos ir pela cidade, mas a maior parte das vezes quedávamos pelos arrabaldes, acerca dos bairros atulhados de barragistas. As aulas foram muito estranhas neste dia 25. Os professores andavam muito sérios, falavam pouco e pareciam incomodados com o silêncio que chegava das lonjuras de Lisboa, senha de que a pasmaceira mirandesa poderia mudar. A rádio só tocava músicas militares e nós, já em casa, entre o curso idoso e o desconfiado, perguntemos: o que se passa quando todo mundo tão sério, tão assossegado e segredoso? Disse que um golpe de Estado em Lisboa. Falei baixo. Eu e mais de alguns estudantes morávamos em casa de meu padrino, cabo de la Guarda Fiscal, que trabalhava na Secretaria de la Secção de Miranda. Estava nervoso e de la sua boca só ouvimos um shhh. Havia de ser coisa importante. E o que fura que se falara podia volver-se contra quem abrisse as golas mais do que a tradição aconselhava. O medo de lapida era abrasador. Só o nome fazia com que todo mundo tambrasse cagaçado. Ainda estava bem viva na memória do meu lugar ao sucedido com o tio Augusto Cristo, também cabo de la Guarda Fiscal e comandante do posto de Sicoiro, que havia sido apontado de la Guarda por haver dado a garimo em sua casa a tio Retica, um homem rico de alcanhiças, buscado pelos falangistas de Franco. Conta-se que Lacujo saliu de Labade e de um informador de lapide, neto do republicano, escritor e revolucionário, Abade Manuel Sardina de São Martino. Contradições de família. Era teu Cristo o meu vizinho e o meu barbeiro. Ele sou palheiro que dava paredes meias a nossa casa, la última la punta de riba do lugar, arrimada a lajeiras que sentiam de burná-los durante la carreio. Era um tempo de tiadeiras de carros carregados de manolhos de trigo e centeno, sustento de pessoas e animais para o ano inteiro, ou, no entanto, com santas inclemências do tempo bonito. Técnicas de sobrevivência de aprendidas nos manuais da Idade Média. Tratores havia um, o tio Vara, um David Brown vermelho que nunca passava do relanti. Canseiras desmedidas para tão pouca maquila. No lugar, com 40 e tal fogos, dois fogões, um a nossa casa, meu pai traíra-lo do Porto, e outro em casa de teu Cristo, um luxo de provos que não obrigava a fazer lume no verano. Mas quando a prateada botija gás-sidla esvaziava, Allá passava uma nita del nosso vizinho em riba de la burra albardada para ir a trocar por outra chena a Constantinha ao soto de Tio Esteves, 3 quilómetros bem medidos. Custos da modernidade. Dou fé de quando a eletricidade chegou às casas e rugas. Já eu andava na terceira classe, ainda a finais da década de 60 do século passado. Fui uma festa o dia que ligaram os filhos na cabine do meu lugar. Já não tornaria a fazer as contas e as cópias ao luz da candeia e do candeeiro a petróleo. Ademais do forno comunitário de que há mantemos, seguro tenta mil da frauga comunitária, aonde cada vizinho pôde aguçar relhas e ferramentas. Pagava ao ferreiro e usava o carvão que havia feito de cepas de urze arrancadas no monte, queimadas em foias, num qualquer vale del concelho. E como o plano centenário das escolas nunca aqui chegou, o povo juntou-se, arreganhou alma e coragem e fiz uma escola em cantaria, com sala, cabanhal para o recreio e casa para a puxora. Sempre as pessoas desta terra que giram o melhor para os seus filhos. Toca de aprender a letra para não andar toda a vida sofá a terra. O edifício ainda aqui está, firme para isto, qual testemunha das dificuldades que os dinos tinham para aprender a ler e a escrever, noutra língua que não era a nossa. Por vias disso e da falta de futuro, o lugar foi-se esvaziando. Uns e outros foram salindo mundos afora em busca de pesetas, francos, marcos, dólares canadianos ou para cerca do mar português, aonde a vida se levava mais afogada e com menos canseiras. Hoje sobram bilhos e meia dúzia de ninos que todos os dias la carreira lleva ao novo Liceu de Miranda pela estrada de Alcatrão, sem raça de pulo, caminho de muitas salidas e poucas nascências, um mundo que sigue esquecido por todos os poderes que se governam das muitas Lisboas desta nação, poucos se importando com as custas del país manego que naide bem ao espelho. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.